Momento Cidade.
Ei, tá ouvindo essa buzina? Se você tá no trânsito, talvez tenha sido você que buzinou. Mas pode ser que você esteja me ouvindo de pé no ônibus lotado ou apertado numa escada rolante. Não bastando o trânsito, as chances são altas que você também tenha enfrentado uma fila longa num posto de saúde ou no hospital perto de casa. Ou seja, não vai me surpreender nada se, dia após dia, você também pense: tem gente demais nessa cidade. E vai chegar mais gente por aí. As Nações Unidas alertam que até 2050, 68% da população mundial vai passar a viver em áreas urbanas. É um aumento de 2,5 bilhões de pessoas vivendo em cidades. Mas calma. Até lá, dá para melhorar a vida de todo mundo se a gente usar a nossa inteligência. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: o que falta para São Paulo virar uma cidade inteligente? Quando a gente pensa em cidade inteligente, normalmente a visão é de uma cidade futurista, em que tudo está conectado e acessível na telinha do celular. Mas inteligência não é só a palavra smart antes de fone, não. É pensar nos nossos problemas e tentar solucionar eles com fatos. E não sou só eu que acho isso, não.
Eu sou o Fábio Com, professor de ciência da computação do IMI-USP, e eu coordeno aqui o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Pesquisa para Cidades Inteligentes, onde a gente desenvolve pesquisas em diferentes áreas relacionando ciência da computação e a cidade.
Eu conversei com o professor Fábio e pedi para ele me definir o que é, de verdade, uma cidade inteligente.
De uma forma geral, uma cidade é inteligente quando ela usa os seus recursos e a sua infraestrutura de uma forma racional, de forma a minimizar os desperdícios, minimizar a poluição, minimizar os custos para a sociedade e maximizar a qualidade de vida para a sua população.
Isso envolve vários aspectos da vida numa cidade. Envolve saúde, transporte, coleta de lixo, educação. Para o professor, ser inteligente para resolver os problemas em todas as áreas é usar a ciência na hora de elaborar as políticas públicas.
Hoje em dia, as políticas públicas elas são muito feitas nos chutes ou a partir de um relatório assim, qualitativo, que é baseado na opinião de uma pessoa e não através de um estudo sistemático, né? Então, quando você vai desenhar um sistema de transporte público, um sistema de coleta de lixo, por exemplo, ou desenhar ciclovias de uma cidade, que é uma iniciativa muito louvável, construir ciclovias, que você tenha um estudo sistemático sobre um diagnóstico do que existe, daí propor uma infraestrutura de forma sistemática, e à medida que você vai implementando, você vai monitorando o que está acontecendo, e utilizando o método científico, você vai avaliando o que, que deu certo, o que, que não deu certo, você vai expandindo as coisas que deram certo e você vai removendo as coisas que não deram certo.
E isso também significa não trocar as políticas públicas só porque mudou o governo, né?
Então, no primeiro dia de mandato, ao invés de fazer parcerias com universidades, com cientistas, para propor boas políticas públicas, acompanhar e executar essas políticas públicas, eles estão pensando: o que eu posso fazer para, na próxima campanha eleitoral, que começa daqui 18 meses, já ter coisas para falar na campanha eleitoral? Nós deveríamos votar em pessoas que vão usar ciência e usar racionalidade para elaboração de políticas públicas e execução e cobrar disso delas, deixar de votar nelas se elas não fazem isso.
É bom lembrar que a iniciativa privada já está fazendo uma parte importante do trabalho de tornar as nossas cidades mais inteligentes. A gente já usa alguns dos aplicativos que são colocados no mercado por pequenas ou grandes empresas. Os de transporte, por exemplo. Mas mesmo essas empresas precisam da prefeitura, que pode ajudar de uma forma bastante específica, liberando dados.
Nesse aspecto, a prefeitura tem o papel de regular o ambiente para que essas empresas possam trabalhar de uma forma racional, que seja bom para a empresa, mas que também seja bom para a população. Mas isso acho que está mais avançado do que o poder público.
E o professor dá exemplos de cidades que já estão fazendo isso.
Uma cidade que eu tenho acompanhado bastante é Nova York. Então, a prefeitura de Nova York tem cientistas trabalhando junto com as várias secretarias, no sentido de elaborar políticas públicas, e lá eles têm um movimento muito forte de liberação de dados sobre a cidade como dados abertos.
Usar a informação para resolver nossos problemas é a definição de inteligência. E melhor ainda é quando essa inteligência não vem de uma pessoa só, vem de várias.
Eu acredito que uma cidade, com todos os seus problemas e oportunidades, é um amontoado de sistemas complexos, problemas complexos, sistemas complexos. eu entendo que nenhum problema complexo ele é resolvido por um único ator, por uma única visão, por um organismo ou um indivíduo que tem uma única competência, um único olhar.
Essa é a professora Gisele Craveiro. Além de dar aulas na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a EASH, ela coordena o Colaboratório de Desenvolvimento e Participação. O Colab é um grupo multidisciplinar que também estuda soluções para cidades inteligentes. E eles trabalham bastante com dados.
Uma massa de dados sendo produzida e disseminada por todos. E por que não essa massa de dados, ela não ser utilizada na análise para a gente elaborar e implementar melhores políticas públicas, para no final das contas a gente viver num lugar melhor.
Para a professora, pensar em cidades inteligentes é mais do que pensar na tecnologia ou nos sensores que a gente usa para captar informação aqui e ali.
Então, se a discussão ainda está muito voltada na implementação da tecnologia, a gente ainda tem que dar o passo para falar assim, como a conexão pode ser mais ampla para além da tecnologia, né, da inteligência dos humanos, a vontade dos habitantes. Então, como os habitantes da cidade podem estar envolvidos nesse processo?
Na nossa conversa, a Gisele deixou claro que o segredo do sucesso é entender que a conexão está na raiz da inteligência. Inteligente de verdade é conectar o pessoal da academia com os gestores públicos, o setor privado e com a população.
Nesse sentido, eu acho que essa visão dialoga muito com o conceito e a prática de governo aberto. Governo aberto, você tem aí justamente os pilares aí da colaboração, do compartilhamento, da transparência e mediado muitas vezes tudo isso por novas tecnologias, né, novos serviços.
E São Paulo tem participado desse tipo de medida.
Existe uma parceria internacional que hoje agrega mais de 70 países no mundo inteiro, é a Open Government Partnership, a parceria por um governo aberto, e São Paulo, a cidade de São Paulo, é um desses governos selecionados e que já desenvolveu um plano de ação, já executou e está aí no caminho do seu próximo.
Além disso, ela cita outro grande sinal de inteligência de uma cidade: fazer boas perguntas.
A gente tem que primeiro saber fazer as perguntas.
Sim.
Né? Para depois saber buscar as respostas. Eu acho que é bem natural a gente estar nesse estágio de desenvolvimento onde haja maior o foco no tangível, né? No sensor, na infraestrutura, na rede de comunicação.
Para ela e para o professor Fábio, uma cidade que faz boas perguntas e busca respostas no consenso e nos dados tem todos os ingredientes para se tornar uma cidade inteligente. E ele tem uma ótima visão de como São Paulo pode ser no futuro.
A gente teria muito menos carros, muito mais bicicletas, um transporte público mais racional, a gente teria uma coleta de lixo, onde a gente sabe a quantidade de lixo que está sendo coletado, que não é uma coisa assim aleatória. Os serviços públicos de saúde, a gente saberia a qualidade que é oferecida pelos diferentes postos de saúde, pelos diferentes hospitais públicos, a gente saberia as filas que tem para cada especialidade em cada local da cidade. Então a gente teria mais informação, e tendo essa informação a gente conseguiria ter um uso mais racional.
Como ainda não dá para viajar no tempo e chegar automaticamente nesse futuro, o trabalho que a gente tem aqui no presente é estudar nossos problemas, cobrar soluções e usar nossa inteligência conjunta para chegar lá no ritmo que a gente conhece bem, um dia depois do outro. O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é do Rafael Simões, Beatriz Juscá e Paulo Calderaro. Narração, reportagem e produção são minhas, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.